Governador Eduardo Leite, bem-vindo, bom dia.
Bom dia Stout, bom dia Rosane, bom dia a todos que nos acompanham.
Antes de falarmos sobre os próximos 13 meses de gestão com o senhor à frente do governo do Estado, a partir do resultado das prévias desse final de semana no PSDB, João Dória saiu vitorioso, vai ser o candidato do PSDB à presidência da República. Qual o sentimento que o senhor tem depois do resultado na votação dos seus colegas tucanos do PSDB?
Olha, Stout, eu fico feliz porque me coloco à disposição para fazer a minha parte aí na política, né? Eu sempre, o sentimento que eu externei ali logo em seguida da declaração do resultado, eu me realizo me colocando à disposição, sabendo que estou fazendo a minha parte. E o partido fez a sua opção, tomou a sua decisão. Eu entrei nessas prévias provocado por colegas de partido que entendiam que era importante apresentar uma alternativa dentro do próprio PSDB, que fosse algo efetivamente diferente nesse processo eleitoral, como acho que nós poderíamos representar, mas o partido toma de forma soberana pelos seus filiados, dentro de um processo de prévias que é nessa dimensão, nessas condições inédito no Brasil, pelo que envolveu do partido. E agora vamos lá, vamos buscar viabilizar, ajudar, para que se viabilize uma terceira via, como se tem chamado, uma alternativa, seja o nome que for. O que eu quero ajudar no país é que possamos ter uma alternativa a esses polos de radicalização que estão aí, a modelos políticos e econômicos que não deram certo para o país e que precisamos, então, no ano que vem, viabilizar algo de diferente. Eu estarei onde acharem que eu deva estar, como um líder de um projeto que me oferecia a ser, e entenderam que outra liderança deve conduzir esse processo, ou como um militante, como um cidadão, buscando ajudar a construir isso. É isso que me deixa absolutamente com o coração tranquilo e sereno de ter feito a minha parte.
Bom, governador, o senhor disputou a prévia, teve 45% dos votos, o que não é pouco, mas existe muita dúvida sobre sua permanência no PSDB. Há partidos que já começam a falar em tentar conquistar o seu passe. Eu tenho duas perguntas iniciais para o senhor. Primeiro, o senhor fica no PSDB ou tem possibilidade de ir para outro partido? E nós, quando conversamos antes da prévia, o senhor disse, ou eu concorro a presidente ou não concorro a nada. Então, essa sua decisão está mantida? O senhor cumpre o mandato até o fim?
Olha, Rosane, sim, buscarei, vou até o final do meu mandato. Tenho esse contrato assinado com o povo gaúcho e, bom, dentro, eu sempre disse, o Rio Grande do Sul não é uma ilha, né? Ele depende das condições em que o Brasil esteja e a gente sofre as consequências dos problemas econômicos, da inflação, do desemprego, todo o problema econômico que está no Brasil afeta, evidentemente, o Rio Grande do Sul. Então, dentro de uma lógica de cumprimento do contrato que eu tinha com o povo gaúcho, dar um passo adiante para ajudar o país a ir melhor, não seria efetivamente um rompimento de contrato que ainda estaria relacionado aí ao que nós tínhamos para fazer. Eu pretendo sim, portanto, cumprir meu mandato até o final. Ano que vem vai ser um ano de muitas entregas, né? Isso até me doía um pouco o coração, por conta do número de entregas que a gente vai ter no ano que vem, de resultados para entregar à população, a partir dos investimentos que a gente está fazendo agora que o Estado tem condições de cumprir os seus compromissos. De outro lado, sobre a questão da permanência no PSDB, sim, permanecerei no PSDB, eu não me vejo saindo do PSDB, embora o partido tenha, como qualquer partido político, as suas falhas, os seus defeitos. Tudo aquilo, assim como o ser humano não é infalível, não serão as instituições feitas pelos seres humanos que serão infalíveis. Tem as suas falhas, tem os seus problemas, mas é o partido político no qual eu me enxergo por mais afinidade à visão de mundo, à visão de como o governo deve se organizar. Então eu estarei no PSDB para ajudar o que for possível dentro das minhas atribuições, mas especialmente focado aqui como governador em concluir esse trabalho que tem dado bons resultados para a população gaúcha.
Concorrer à reeleição está fora de cogitação?
Eu já fiz, né, já apresentei publicamente todas as críticas que eu tenho aí à reeleição. não é algo pelo que eu trabalhe e, portanto, está fora de cogitação.
Governador, eu li na coluna da Rosane, né, seus planos, e me chamou a atenção que entre eles está trabalhar na iniciativa privada. Algum setor específico, algum tipo de função está nos seus planos?
Olha, a gente, agora só para não falar errado, outra vez eu chamei a Andressa de Giane, né? Agora eu acho que é a Rosa Giane, é isso?
Agora é a Giane.
Ah, tá bem. É só porque eu falei da outra vez no programa, chamei a Andressa várias vezes de Giane. E, então tá, Giane, é o seguinte, eu estou focado agora, tem um ano e um mês de governo pela frente. Então é prematuro falar sobre qualquer coisa em relação ao meu futuro do ponto de vista pessoal, né? Eu estou muito feliz com o que a gente está fazendo aqui no governo do Rio Grande do Sul. Aliás, hoje é até uma data importante, porque nós estamos pagando, depois de tanto tempo que o Estado não conseguia pagar 13º em dia, a gente está pagando 13º antecipado, né? Hoje nós estamos depositando a primeira metade do 13º dos servidores do Estado. São mais de 300 mil entre servidores e aposentados. E a gente cumpre, portanto, um trabalho de transformações importantes aqui no Rio Grande do Sul. E um ano e um mês não é pouco tempo, é bastante tempo ainda pela frente para que a gente possa entregar ainda mais bons resultados para a população e, consequentemente, para mim, para o meu futuro, também o que está no horizonte este período. Trabalhar pelo Rio Grande do Sul, entregar os resultados por aqui e ajudar no processo da sucessão. Eu não me omitirei, vou buscar ajudar a construir a continuidade do nosso projeto aqui no Estado também. Acho que é importante que o Rio Grande do Sul tenha uma continuidade, seja com quem for na liderança. Nós vamos buscar constituir isso entre o grupo político que nós representamos, mas vou ter esses desafios aí nesse curto espaço de tempo e depois vou ver onde que eu posso melhor dar a minha contribuição. Naturalmente, onde eu puder melhor ajudar o meu Estado, o meu país, que eu vou procurar me posicionar. E como eu sempre digo, não precisa estar na política, né, para fazer isso. Um bom professor, um bom médico, um bom jornalista, todos ajudam a mudar a realidade à sua volta, independentemente de estarem na vida pública ou não. Portanto, as pessoas podem dar a sua contribuição. Eu procurarei, quando chegar o tempo de me desvencilhar aqui das minhas atribuições de governador, algum espaço onde eu possa fazer isso, me realizar, continuar me realizando pessoalmente e profissionalmente, como me realizo na política.
No ano passado, governador, nas negociações na Assembleia com os deputados para manutenção de algumas das alíquotas majoradas do ICMS, ficou acertado e já agora, a partir de 1º de janeiro de 2022, as alíquotas voltarão aos patamares anteriores. É o caso da gasolina, né, das telecomunicações, da energia. Eu pergunto para o senhor, aquela ideia de uma reforma do ICMS pode entrar na pauta, na prioridade do governo para 2022, para discussão com os deputados no último ano de legislatura, ou fica para o próximo governo?
Na verdade, a gente já fez reformas importantes no ICMS, Stout. A gente não foi naquele rearranjo da distribuição da carga tributária como nós pretendíamos, porque... Isso. O ambiente ficou contaminado pela questão da pandemia, ficou difícil tratar sobre um assunto mais complexo como aquele de mudanças de distribuição da carga tributária, que nós entendíamos seria mais justa, seria melhor para o Estado. Inclusive, se tivéssemos aprovado naquelas condições, talvez o Rio Grande do Sul nem precisasse aderir ao regime de recuperação fiscal, teríamos uma outra condição aí de superação dos nossos desafios, mas a gente entende que a sociedade, a partir da Assembleia Legislativa, optou por um outro caminho e nós vamos seguir e estamos percorrendo esse caminho, que é essencial para o Estado. Aliás, essa semana a gente tem a expectativa da votação na Assembleia, inclusive das leis aí que autorizam o teto de gastos, que são medidas importantes dentro do processo de recuperação fiscal do Estado. Sobre o ICMS, a gente avançou, por exemplo, em acabar com a DIFAL, o diferencial de alíquota, em reduzir as alíquotas internas de 18% para 12%. Nós acertamos ali caminhos para acordos em setores, né, de conformidade tributária para poder dar mais segurança ao empreendedor de que o ICMS que ele paga não terá mudanças de interpretações posteriores aí que acabem gerando penalidades indevidas. Fizemos agora, estamos fazendo a distribuição dos cartões para as famílias de baixa renda. Mais de 400 mil famílias gaúchas, portanto mais de 1 milhão de gaúchos, estarão beneficiados por uma devolução do ICMS a partir de um cartão de compras, como estava lá na nossa proposta original e que a gente está implementando agora. Então, independentemente de ter, né, não ter chegado naquele nível de reforma que desejávamos, conseguimos aprovar uma reforma, uma reorganização da tributação no Rio Grande do Sul, e é isso que estará valendo a partir do ano que vem, com a redução das alíquotas também sobre combustível, sobre energia, sobre comunicações, que retornarão aos 25%, que estarão entre as menhores alíquotas do Brasil. O Rio Grande do Sul estará aí com a alíquota básica de 17%, com a alíquota de combustível, energia e comunicações em 25%, entre as menores alíquotas do Brasil, e continuará pagando as suas contas em dia, não terá qualquer tipo de colapso ou dificuldade de pagar as suas contas em dia por conta das reformas que nós aprovamos e que ajudaram a reduzir as despesas aqui no Estado.
Governador, sempre que nós conversamos, os funcionários públicos se mobilizam e mandam muitas perguntas sobre reajuste salarial, reposição salarial, lembrando que estão há 7, 8 anos sem aumento. Nós temos um impasse em relação ao piso dos professores, cujo reajuste, em princípio, deverá ser de 31,3%. Lhe pergunto, há alguma perspectiva no horizonte de reposição salarial em 2022?
Rosane, o Estado está completando, nesse mês de novembro, 1 ano de folha salarial em dia. E está pela primeira vez fazendo o pagamento em dia do 13º, até antecipado, como eu falei. Isso não significa que está tudo bem e que o Estado tem dinheiro sobrando. Significa que nós conseguimos atingir um nível de equilíbrio que tem viabilizado esses pagamentos e com as privatizações, que são receitas extraordinárias que nós temos conseguido viabilizar investimentos no Estado, mas não são receitas continuadas, ou seja, um aumento salarial a gente dá e fica para o resto da vida, né? Você não reduz depois aquele aumento concedido. E as receitas que nós temos, especialmente agora, são das privatizações que estão viabilizando receita extraordinária, elas acontecem e depois acabam. Então a gente não pode usar esses recursos para financiar aumentos salariais. É ainda tênue, é ainda sensível, vamos dizer assim, o equilíbrio que o Estado tem. Ao longo dos próximos anos, o Estado precisará gerar superávites, ou seja, ter receitas maiores que a arrecadação, que é que a despesa, em volume suficiente para arcar com as despesas que virão pela frente, como o pagamento da dívida com a União. Uma vez que a gente assina o regime de recuperação fiscal, o Estado volta a pagar a dívida com a União. Em parcelas, né, ele vai aumentando a cada ano, por cerca de 700 milhões de reais no primeiro ano, 1 bilhão e 400 no segundo, 2 bilhões e 100 no terceiro, e assim vai, cerca de 700 milhões de reais por ano sendo acrescentado na nossa despesa da dívida com a União, que é uma dívida reconhecida, não tem como dizer que não se vá pagar, tem que voltar a pagar o Estado essa dívida, sob pena de termos outros tipos de problemas pelo não pagamento. Então, o equilíbrio que nós temos nas nossas contas é ainda sensível, o Estado não pode perder esse rumo. Nós recebemos, entendemos as aspirações aí para os reajustes salariais, estamos analisando o que é possível em determinadas situações, como a questão dos professores, que nós façamos esse avanço, até porque existe uma legislação federal em relação ao piso do magistério. E então nós estamos com a nossa equipe discutindo, analisando, vendo as possibilidades daquilo que nós temos segurança, porque eu não quero, né, deixar qualquer tipo de legado ao próximo governo que signifique, como já foi no passado, uma despesa sem capacidade de ser suportada. A gente já viu isso acontecer em governos anteriores, em que se deram reajustes que recaíram, a maior parte deles, sobre o governo que se seguiu, o governo que veio na frente, e aí o governo quebrou. Nós não vamos fazer essa receita, não. Nós não vamos ser irresponsáveis de dar reajustes que o Estado não tem a capacidade de suportar ao longo do tempo. Mas nem por isso somos insensíveis às demandas que nos chegam e analisamos a cada uma delas, buscando condições e dando, buscando dar a resposta adequada.
Governador, sobre o IPVA, a alta no preço dos veículos elevou também a tabela FIPE e isso vai aumentar o IPVA em todo o país, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. Na semana passada, o secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, disse aqui no programa que o governo estava analisando a possibilidade de dar descontos maiores e prazos maiores para amenizar esse impacto da alta da tabela FIPE. Já teve alguma definição sobre isso?
É importante destacar que o imposto não aumentou, o imposto é o mesmo, né? E o Rio Grande do Sul tem uma alíquota de 3% que em outros estados é de 4%, para pegar os estados do sudeste do Brasil ali, né? Tem Paraná é 13,5%, Minas Gerais e São Paulo são 4%, existe uma exceção no país, bem da verdade, que é Santa Catarina, que tem uma alíquota de 2%, mas a maior parte dos estados brasileiros tem alíquotas de 4%, Paraná, como eu disse, 13,5%, e Rio Grande do Sul é 3% a alíquota. Então, o imposto, é importante deixar claro, não está aumentando. Agora, esse imposto, ele incide sobre o valor do bem, no caso, o veículo, e o valor dos veículos, o valor desses veículos na tabela FIPE, teve um aumento em função da realidade econômica que a gente está vivenciando. E é sobre este valor que aumentou que incide o mesmo imposto. Não houve aumento de imposto, é importante deixar claro. Mas tem no bolso das pessoas um efeito de um pagamento maior. Nós estamos sim analisando, portanto, condições de viabilizar descontos maiores. Isso deve sair até os próximos dias, Jane. Nossa expectativa é agora, nos primeiros dias de dezembro, poder anunciar que calendário que nós vamos cumprir aí de pagamento. É possível que a gente estenda prazos de pagamento e possamos até aumentar os descontos, os valores de descontos, para poder reduzir o impacto desse aumento da tabela FIPE, que, mais uma vez eu insisto, não tem a ver com o aumento do imposto. O Estado não aumentou o imposto.
E sobre a South Summit, governadora, a comissão, né, a presidente e a fundadora estão chegando hoje aqui no Rio Grande do Sul, nessa feira que vai ser realizada em Porto Alegre no ano que vem, que inclusive vocês conquistaram, né, na missão que fizeram para a Espanha. E nós conversamos com o prefeito Sebastião Melo na semana passada também, tem essa intenção forte de que realmente ocorra no final de março. E os locais estão sendo definidos. O prefeito reforçou a vontade dele de que seja no centro da capital, mas que ele aguardava o seu posicionamento, posicionamento do governo do estado em relação a isso. Como é que vocês estão analisando sobre os locais onde será realizada a feira?
Não, nós queremos muito que seja no centro, que a South Summit, essa feira de inovação, que é uma referência no sul da Europa, né, realizada em Madrid, possa ser de grande impacto também aqui para o nosso estado, para Porto Alegre, para o estado como um todo, dentro da nossa política de inovação, né? Todos os investimentos que a gente está fazendo para que o estado do Rio Grande do Sul se torne cada vez mais referência em inovação e tecnologia. A realização desta feira aqui é vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? De dentro de uma política de inovação que nós estamos liderando. E para isso, tanto quanto ela puder estar integrada à vida da cidade, visível, né? Que a feira, quem esteja aqui para a feira, veja a cidade e tenha essa convivência, e quem é da cidade veja a feira também, nós queremos que ela se realize de forma integrada, né? Uma alternativa são os pavilhões, os armazéns do porto, mas eles precisam de reformas, de ajustes, e é isso que se está buscando viabilizar na parceria com a prefeitura. Nós estamos trilhando o mesmo caminho, prefeitura e governo do estado, na direção de buscar viabilizar, sim, que ela se realize no centro, vamos dizer, no centro histórico, integrada à cidade. Eu confio que conseguiremos achar alternativas que se viabilizem para que ela aconteça, tendo o impacto que ela pode e deve ter na vida da cidade, na vida das pessoas, na vida de todo o estado.
Governador, eu queria voltar um pouquinho para a política, porque o senhor falou em construir uma candidatura à sua sucessão, alguém que defenda o legado do seu governo. Tá. É o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior o candidato natural do PSDB, ou há possibilidade de que vocês façam uma aliança com outro partido, agora que o senhor não será candidato a presidente e certamente estará na coordenação da sua própria sucessão?
Naturalmente, a questão das prévias, a gente sabe, interferia, né, até no ritmo da discussão desse processo de sucessão aqui no Estado. É algo sobre o que vamos nos debruçar mais diretamente no PSDB e nos partidos que compõem a nossa base. A minha preocupação é garantir a continuidade desse projeto. Como eu disse, o Estado já colhe bons resultados, as contas em dia, os investimentos que estamos conseguindo alavancar, as privatizações e as concessões que estão acontecendo, todas elas vão terem, já têm e vão ter ainda mais impacto positivo ao longo dos próximos períodos aí no Estado. Mas é super importante que a gente tenha uma continuidade desse caminho para o Estado, pelo menos na visão que temos para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E, naturalmente, o Ranolfo, como um parceiro nesse projeto, vice-governador, secretário de Estado, me acompanha nas reuniões mais importantes, um leal parceiro de grande valor, o Ranolfo, é um nome natural. Nem por isso é um nome que se imponha. A gente vai ter que conversar dentro do partido e dos partidos da base que nos apoiam para constituir o grupo, a aliança, que sustente esse projeto e essa candidatura ali na frente. Então é natural que o nome do Ranolfo esteja no centro do debate, dentro desses partidos da nossa base. Ele conhece o governo, não tenho dúvida que tem todas as qualidades para poder dar a continuidade ao trabalho que a gente faz, mas é importante que isso se constitua como uma visão do conjunto dos partidos políticos para que a gente possa ter uma sustentação a essa candidatura, e isso vai acontecer a partir de agora com tranquilidade, né? Talvez ali até março a gente tenha essas definições e esses encaminhamentos.
O senhor foi convidado pelo governador João Doria a coordenar sua campanha, num desses gestos de tentar reunificar o PSDB, que saiu bastante fraturado da prévia. O senhor não aceitou. Por que o senhor não aceitou?
Na verdade, não houve esse convite, Rosane. O governador João Doria me enviou mensagens, né, relatando que vai fazer uma viagem internacional. Quando voltar, quer sentar e conversar comigo. Minha marca sempre foi o diálogo, não tenho nenhum problema de dialogar. Pelo contrário, acho que quando a gente senta, conversa com as pessoas que são diferentes da gente, não dá para sentar só com quem a gente, com quem pensa igual a gente. É importante sentar para conversar também com quem pensa diferente. Eu não deixaria de sentar para conversar com ele, evidentemente, que é do meu partido político, embora tenhamos tido esse enfrentamento. E vamos conversar e vamos ver de que forma que podemos ajudar. Não vejo caminho para eu ser coordenador ou participar de uma coordenação de campanha, porque, em primeiro lugar, sou governador do Rio Grande do Sul, tenho os meus assuntos, os temas que são do Estado me demandando, teria pouca condição de coordenar um projeto nacional dessa dimensão, sendo governador. Em segundo lugar, a gente tem, além de estilos diferentes, o governador João Doria e eu, temos métodos e formas de fazer campanha também nitidamente diferentes. É natural que ele deva ter, como coordenador da sua campanha, quem tem a melhor sinergia e sintonia com ele, com a sua forma de fazer política, para coordenar a sua campanha. Eu farei aquilo que estiver ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades, para poder ajudar esse processo, mas não é o caso de assumir uma coordenação de campanha, certamente.
Governador Eduardo Leite, a última pergunta, Giane.
Governador, sobre a variante da África do Sul, já acendeu um alerta do governo do Estado em relação a isso? Vocês já estão discutindo e analisando algum impacto por aqui?
O que a gente reforça, Jane, é a vigilância sanitária, né, para acompanharmos, a partir do diagnóstico do que a gente faz, tanto de exames, de testes, né, que são aplicados, também como a vigilância epidemiológica faz coletas em pontos de esgoto, inclusive para acompanhar a incidência e o que nós temos acontecendo no estado, em diversas localidades. A gente reforça essa vigilância para, diante de surgimento de variante, essa Ômicron que preocupa ao mundo todo, possamos traçar as nossas estratégias. Estamos acompanhando, né, vigilantes, como eu sempre disse, com o dedo no pulso. para que qualquer tipo de alteração de cenários possamos ter as medidas rapidamente adotadas.
Governador Eduardo Leite, muito obrigado pela atenção, uma boa semana de trabalho.
Muito obrigado, um bom trabalho para todos vocês, obrigado pelo espaço. Até mais.